Amém. Muito bem, queridos, vamos então para a bendita palavra de Deus. Ontem nós estávamos falando sobre o casamento de Boaz e Ruth. E lá no versículo de Ruth, capítulo 4, versículo 13, nós temos estas palavras: assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. Então, assim que Boaz tomou, Deus os ajuntou. E isso é exclusivo à união matrimonial. Quão apropriadas as palavras do Senhor Jesus em Mateus, capítulo 19, versículos 5 e 6, que diz assim: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Você notou? Primeiro, Boaz tomou Ruth e ela lhe foi por mulher. Então, no momento do casamento, no momento em que chegou aquele acordo, que ele seria o parente remidor, porque tinha um outro parente antes dele, e ele conversou com outro parente antes de tomar esta posição, então ela foi para ele por mulher. Mas o versículo continua: ele tomou Ruth, ela lhe foi por mulher, e só depois que ela lhe foi por mulher, aí nós temos as palavras: e ele a possuiu. E esta é uma referência clara à união física, que é permitida somente dentro do relacionamento matrimonial, somente dentro do casamento. Uma união física só é permitida dentro do relacionamento matrimonial, dentro do casamento. É importante observar, porém, que este ato físico, contato, nunca deve ser considerado como o início da união matrimonial. Senão, qualquer ato de fornicação iria constituir um ato matrimonial, não é? E, portanto, cada novo ato de fornicação com o mesmo parceiro vai se tornar lícito ou permitido, e não é assim. Quando esses dois atos distintos de tomá-la como esposa, mulher, e depois possuí-la são vistos numa perspectiva correta, então torna-se claro que a união física ela não faz e nem desfaz o laço matrimonial, tá certo? Não desfaz. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, e também 1 Coríntios capítulo 7, versículos 10 e também o versículo 11, não indicam que a fornicação desfez ou desfaz o laço matrimonial. Esses versículos não fornecem uma base para um argumento de que a cláusula de exceção permite o adultério. Bom, depois continuamos a ler o versículo de Ruth, capítulo 4, e diz: E o Senhor lhe fez conceber, e ela deu à luz um filho. Aqui, Deus ele é visto como o doador da vida humana. Além disso, como vemos neste caso específico, a sua bênção foi evidenciada no nascimento de um filho. Foi a intenção de Deus que a instituição do casamento produzisse filhos. E para cada casal judaico temente ao Senhor, sempre havia a alegre expectativa do Messias prometido. Uma bela união matrimonial. O Messias prometido finalmente viria. E Boaz gerou a Obed, Obed a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Rute capítulo 4, versículos 21 e versículo 22. Então, desta linhagem, mais de um milênio depois, veio o Messias Salvador. Uma coisa preciosa é dita sobre Boaz e Rute em relação à sua conduta antes de se ajuntarem em união matrimonial e física. E temos isso em Rute capítulo 3 e o versículo 14. E levantou-se antes que pudesse um conhecer o outro. Isso quer dizer que nada indecente aconteceu, provando a maturidade do caráter dos dois. Eles tiveram domínio próprio sobre o que poderia ter se tornado uma situação muito perigosa. Portanto, estavam em condições ideais para se casarem, com todo o potencial para desenvolver um relacionamento durável e feliz. Nós vivemos num tempo quando muitas pessoas estão propagando ideias diferentes sobre o casamento. Alguns dizem que o casamento convencional é restritivo e que as crenças tradicionais sobre o casamento são antiquadas. E que somente ao escapar da armadilha do casamento é que uma pessoa pode estar livre para se desenvolver como indivíduo. Nós insistimos. O casamento foi instituído por Deus, com a intenção de que fosse permanentemente e desfeito somente pela morte. Nós temos o casamento e temos a sua violação. Em Gênesis capítulo 4, versículo 19, nós temos estas palavras: tomou Lameque para si duas mulheres. Lameque, um descendente de Caim, lembre-se que Caim é um dos filhos de Adão, foi ele que matou Abel e depois foi expulso e ele saiu. Então, é a sétima geração depois de Adão, foi o homem que levou os seus descendentes a se rebelarem abertamente contra Deus. Ele começou por desafiar o princípio estabelecido por Deus sobre a monogamia em Gênesis capítulo 2. Lameque mudou a instituição e composição de Deus para o casamento, porque ele teve duas mulheres ao mesmo tempo. Isso insultou o plano de Deus para a vida matrimonial. A sua ação foi uma geração nítida, uma negação nítida da instituição de Deus do casamento e uma violação declarada da constituição criatorial de um homem e uma mulher. À luz da sua rejeição do plano de Deus e da tendência atual da nossa sociedade, seria conveniente sublinhar aqui a forte injunção achada em Hebreus capítulo 13 e versículo 4, onde lemos: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Hebreus 13 e versículo 4. O matrimônio é uma instituição e um relacionamento santo, não se esqueçam disso. Uma instituição e um relacionamento santo, feliz e honroso. Foi estabelecido por Deus no jardim do Éden, santificado pela presença do Senhor Jesus no casamento em Caná da Galileia e pronunciado como venerado pelo Espírito Santo, em Hebreus capítulo 13 e o versículo 4. Então, este versículo revela que devemos guardar o casamento de qualquer mancha de impureza, de lasciva. O casamento não é certidão de respeitabilidade para aqueles que são casados, mas uma obrigação de se usar o relacionamento de maneira que honre a Deus, pois Deus julgará qualquer violação da sua santidade, quer seja por negligência ou pelo uso incorreto. O casamento exige lealdade e sinceridade, e também amor e afeição, e não deve ser contraído de maneira frívola e irresponsáveis, porque todos serão responsáveis perante Deus. Talvez seja apropriado registrar aqui a cerimônia do casamento de acordo com a lei australiana. Diz assim: quando um casamento for realizado por ou na presença de uma pessoa autorizada para realizar casamentos, a pessoa autorizada dirá aos cônjuges, na presença de testemunhas, as seguintes palavras: eu estou devidamente autorizado pela lei para realizar um casamento de acordo com a lei. Antes de vocês serem unidos em casamentos, na minha presença e na presença dessas testemunhas, eu tenho de lembrá-los da natureza solene e permanente do relacionamento em que vocês estão para entrar. O casamento, de acordo com a lei da Austrália, é a união de um homem e de uma mulher com a inclusão de todos os outros assumida voluntariamente para toda a vida. Essa declaração reflete com clareza a natureza e o caráter criacionista do casamento, como estabelecido em Gênesis capítulo 2, versículos 18 a 25, e como afirmado pelo Senhor Jesus em Marcos capítulo 10 e o versículo 6. Vamos pensar agora sobre o matrimônio, casamento e o seu procedimento. Mateus capítulo 19, versículo 6 diz assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Em Marcos capítulo 10 e versículo 9, temos essas palavras: portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. E em Malaquias capítulo 2 e versículo 14, lemos: sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. O plano de uma união permanente é outra dimensão do casamento. A intenção divina é que o casamento seja para a vida toda. Em Mateus, o Senhor Jesus afirma isso claramente. Mateus capítulo 19, versículo 6. O que Deus ajuntou, não o separe o homem. Às vezes, a palavra de Deus ilustra esta união usando a figura de uma aliança. Malaquias visualiza Deus como uma testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual foste dele desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Malaquias capítulo 2 e o versículo 14. Eu gostaria de citar para você agora as palavras de Merrill. Ele escreveu, ao tratar deste versículo, no seu comentário sobre Malaquias, ele diz o seguinte: a impressão que temos aqui é que muitos judeus tinham se divorciado de suas mulheres para se casarem com mulheres pagãs. Isso, diz Malaquias, é agir com deslealdade. O mesmo verbo desleal já foi usado várias vezes pelo profeta, e uma análise cuidadosa do seu uso esclarece a questão toda aqui. O versículo 10, onde a palavra é traduzida, agimos aleivosamente, e essa palavra aleivosamente quer dizer desleais, ela é usada no sentido de quebrar a aliança. E neste caso, as estipulações da aliança mosaica que proibia casamentos com as nações pagãs, o versículo 11 confirma essa ligação para associar a deslealdade com a profanação do santuário da aliança, o qual Deus ama. Portanto, a deslealdade mencionada no versículo 14 deve também estar ligada à violação de uma aliança, e de fato está, como o versículo 16 prova além de qualquer dúvida. Mas aqui não é mais a deslealdade à aliança recebida por Moisés, mas a deslealdade à aliança feita pelo casamento que uniu marido e mulher. Tal aliança, embora não seja especificamente estipulada no Velho Testamento, é um acordo legal de união entre um casal, tendo Deus como testemunha. Para o judeu, abandonar sua mulher e casar-se com outra, especialmente uma estrangeira, não era apenas moralmente repugnante, mas legalmente proibido. A mulher da tua mocidade, continua o profeta, não é alguém que pode ser levianamente deixada, mas é de fato uma companheira, uma consorte, ligada intrinsecamente ao seu marido pela garantia de uma aliança. A intenção de Deus sobre a permanência do matrimônio, ela é também afirmada pelo Senhor Jesus no Evangelho de Lucas. Em Lucas capítulo 16 e versículo 18, diz assim: qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Neste versículo, ele resume a intenção criacionista em relação à união matrimonial. Em Marcos capítulo 10, versículos 6 a 9, ele novamente enfatiza a natureza e caráter criacionista do casamento, como foi estabelecido em Gênesis 1 e 27, Gênesis 2 e 24, ao dizer essas palavras: porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem a seu pai e mãe e unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Alguns comentaristas consideram completamente Lucas 16 e 18. Outros têm dificuldade em reconhecer o seu significado contextual, e ainda outros o aplicam somente a experiências dos salvos. Contudo, Lucas especialmente e especificamente relata que o Senhor Jesus falava aos seus discípulos, Lucas 16, versículo 1, e também aos fariseus, em Lucas 16, versículos 14 a 15, mostrando claramente que tanto os discípulos, os salvos, como os fariseus, os descrentes, estão incluídos neste discurso. Surgem desse discurso certas questões morais e espirituais que têm uma relação positiva com a afirmação do Senhor Jesus no versículo 18, onde ele diz que o divórcio conduz ao adultério. Incluídas nesse capítulo estão as questões morais e éticas de mordomia, responsabilidade, compromisso, lealdade, autojustificação, cobiça, a necessidade de integridade em relação à lei e a autoridade suprema das palavras do Senhor Jesus Cristo. Tais fatores estabelecem a ligação entre os três temas principais abordados aqui por este capítulo. Então, nós temos responsabilidade quanto à mordomia, versículos 1 a 17. Responsabilidade quanto ao casamento, versículo 18. Responsabilidade quanto às possessões materiais, versículos 19 a 31. Então, Lucas 16, versículos 16 a 18, enfatiza a grande importância de autoridade e de valores. Os fariseus deliberadamente deixaram de lado a lei para seguirem sua conduta. Eles zombavam do ensino do Senhor Jesus Cristo. A sua declaração autoritária proibindo o divórcio que conduz ao adultério é uma indicação clara dessa autoridade. Ele também mostra que a justiça rejeita os atos imorais e não éticos nos relacionamentos matrimoniais. Sua referência ao reino enfatiza o valor do compromisso com Deus e com os outros. Ele revela o padrão da ética, dizendo com efeito que se alguém faz um voto de se casar e ser fiel ao cônjuge perante Deus, e depois desfaz este voto para entrar em outro relacionamento matrimonial, ele comete adultério, porque o voto original não foi cumprido. O divórcio é a violação de uma aliança tripla entre Deus, o marido e a mulher. Enquanto a essência da justiça é integridade, a essência do pecado, neste caso, é a violação da promessa feita a Deus e a outros. Resumindo, as Sagradas Escrituras, a Bíblia, enfatizam que o casamento é um estado permanente para todos os que têm contraído matrimônio. Devemos lembrar que a união do casamento é formal, pública, legal, sagrada e um contrato permanente. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Gênesis 2 e 18. 1 Timóteo 2 e 15 diz: salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor, na santificação. E 1 Coríntios 7 e 2, lemos: mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. Então, esse assunto, ele pode ser tratado de três maneiras diferentes. O matrimônio, o casamento, é companheirismo. Gênesis 2 e 18 diz: far-lhe-ei uma ajudadora idônea. Esta frase significa que ela está em harmonia com ele, ou se aproxima dele. O casamento é uma parceria. Deve haver união de propósito, atitude e compromisso. Para muitos, o casamento resolve o problema da solidão. E companheirismo deve ser a essência do casamento. A vida sem o casamento seria difícil e enfadonha para muitas pessoas. Por esta razão, consideração e não comentários insensíveis e imprudentes devem ser oferecidos aos solteiros. as viúvas idosas como Ana, em Lucas capítulo 2, e os viúvos que se abstêm de casar de novo devem receber nossa admiração. Não porque seja errado para viúvos ou viúvas casarem-se novamente, porque Paulo encoraja as viúvas mais novas a se recasarem, assim evitando a possibilidade do adversário de contradizer. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 5, e o versículo 14. Agora, o matrimônio também é para a reprodução. Gênesis, capítulo 1, versículos 27 e 28, diz assim: macho e fêmeas o criou, e Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra. E 1 Timóteo 2 e 15 diz: salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Macho e fêmeas os criou. Não macho e macho, não fêmea e fêmea. Os estilos alternativos que estão sendo propagados hoje, junto com o aumento nos divórcios e novos casamentos, só podem resultar em uma sociedade instável, degenerada. A procriação de filhos é o resultado normal do casamento. E Deus planejou que os filhos fossem nascidos e criados em um ambiente estável e carinhoso, onde cuidado e disciplina pudessem ser aplicados. Nos casamentos desfeitos, as crianças que mais sofrem são elas. E neste fato, deve receber a devida consideração. Matrimônio também é para a preservação. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2 diz: por causa da prostituição, imoralidade, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. Este ensino serve para salvos e não salvos. O propósito de Deus desde a criação continua o mesmo. A obra de Cristo no Calvário tratou do pecado resultante da queda e suas consequências, mas não mudou as leis morais de Deus em relação ao casamento e aos relacionamentos matrimoniais. Este versículo está ensinando sobre o casamento monogâmico. Um homem e uma mulher suprindo a proteção contra a imoralidade sexual. Uma união matrimonial saudável não somente é uma grande ajuda, mas é uma necessidade absoluta. Esta injunção mostra que a satisfação das necessidades sexuais dentro do casamento é correta, que somente a monogamia deve ser praticada, que a felicidade sexual é obrigatória para cada cônjuge e que o celibato não é normal para a maioria das pessoas. Eu quero agora citar aqui a Pink em seu comentário sobre Hebreus. Ele diz: a instituição divina do casamento ensina que o estado ideal, tanto do homem como da mulher, não é em separação, mas em união, que cada um é feito para o outro, e que o ideal de Deus é que haja esta união baseada em amor, lealdade, durante toda a vida, isento de qualquer ocorrência ou outras associações. Querido ouvinte, um Criador sábio e amável instituiu o casamento para o bem-estar da humanidade. Na Bíblia, o casamento é visto como o laço primordial da sociedade, o alicerce da vida social. O matrimônio é o vínculo entre duas pessoas, um macho e uma fêmea. O desígnio sábio do Criador para um relacionamento matrimonial é heterossexual e monogâmico, não polígamo. A injunção reprodutiva, obviamente, exclui casamentos homossexuais. A exclusividade perfeita de Deus, de uma só carne, proíbe qualquer outro relacionamento, como homossexualismo, poligamia, fornicação, adultério, concubinato, incesto, bestialidade e prostituição cultual. Estas e outras perversões sexuais são violações da união íntima do relacionamento matrimonial e eram frequentemente punidas com morte. Quer a prova disso? Leia Levítico capítulo 20, versículo 1 a 19. Leia Deuteronômio capítulo 22, versículos 13 a 27. E você vai ver que esses pecados eram puníveis com a morte. Em vista de tudo isso, o que nós temos exposto até agora, é bom lembrar que Deus ajuntou o homem e a mulher quando estavam no estado de inocência. Portanto, o casamento é a intenção de Deus, intenção divina, original, para o homem e a mulher, e não a sua solução por causa da entrada do pecado. O matrimônio é parte da criação e o ideal exclusivo de Deus para o bem da humanidade. Amém.